Ora, viva muito, boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 715 e o primeiro do ano de 2022. Desde já, votos de um excelente ano. Estamos então de regresso para as conversas habituais, quinta-feira à noite, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, estamos em rumo.pt. Para a emissão de hoje, temos um velho conhecido e, de resto, também já um repetente nestas nossas andanças. António, hoje à distância, apresenta o nosso convidado desta semana.
Assim é, de facto. Boa noite, também um bom ano de 2022. O convidado dispensa apresentações na outra área por qual ele é conhecido, na música, e também compositor e autor de alguns textos, mas é na condição de poeta que irá conversar com os nossos e as nossas ouvintes. Falámos de Sérgio Godinho, de novembro do ano passado, 2021, da Quetzal, teve um original de poesia. Palavras são imagens, são palavras, poemas, fotografias do próprio autor. Lembro também, a propósito, que anteriormente, também no campo da poesia, Sérgio Godinho é o autor de O Sangue por um Fio. É nesta qualidade, nesta condição, de poeta assumido, o poeta do cotidiano, da experiência do dia a dia, que irá falar com todas e todas esta noite, um início, como se espera, auspicioso a nível de convidados e de autores e novidades e originais literários de investigação de toda a ordem, mais um motivo para permanecerem e continuarem fiéis a Livros com Rumo. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, um abraço, sempre responsabilidade cívica, cuidem-se, tudo isto com melhores leituras.
Sérgio Godinho nasceu em 1945 no Porto. Aos 20 anos, saiu do país por se recusar a participar na guerra colonial. Durante o exílio, viveu em Genebra, Amsterdão, Vancouver, Paris. E foi na capital francesa que gravou os seus primeiros álbuns, Os Sobreviventes e Pré-Histórias. Ambos os discos foram proibidos em Portugal pela censura. Após o 25 de abril de 1974, termina o exílio e dá continuidade ao seu percurso musical, tornando-se um dos autores nacionais de referência. Para além da música, a sua atividade artística estende-se a outros campos. Foi guionista de programas de TV, realizador de cinema e ator. Na escrita, tem obra publicada em vários domínios. Na literatura infantil destacamos O Primeiro Gomo da Tangerina e O Pequeno Livro dos Medos. Tem também contos publicados em Vida Dupla, dois romances, Coração Mais Que Perfeito e Estocolmo, e também poesia, O Sangue por um Fio e, já mais recentemente, Palavras são Imagens, são Palavras.
Sérgio Godinho, obrigado por ter aceitado o convite. Estas coisas é sempre pelo início, como diz o povo, na sua imensa sabedoria. Vamos começar pelo princípio. O título. Palavras são imagens, são palavras. O porquê deste jogo? Porque este é um título polissémico. Tem aqui uma espécie de placa giratória em termos de desmontagem simbólica, textual, porque, no mínimo, três, quatro títulos, imagens são palavras e também podem ser são palavras as imagens, como quisermos, o exercício que o levou ou aquilo que o seu engenho e criatividade o leva a encontrar este título.
Bom, antes de mais nada, boa tarde. Sim, também um prazer estar a conversar consigo outra vez, porque já não é a primeira nem a segunda vez, mas é que começa a ser um hábito e com a Rumo. Mas vamos lá. Este título, antes de explicar, enfim, de exemplificar esse título, tem que se explicar qual foi o motivo primeiro deste livro. Uhum. É preciso dizer que não são só meramente poemas e fotos. Não, é um poema corresponde a uma ou no máximo duas fotos e, portanto, estão interligados. O poema e a fotografia, foram fotografias que eu fui tirando ao longo do tempo, algumas que se relacionam intimamente com o poema, não é? Eu gosto de escrever poesia, vou escrevendo sem preocupações, como fiz com o Sangue por um Fio, sem preocupações de tempo, e só quando vejo que há algo de consistente, um conjunto de poemas, é que lhes dou ou pretendo dar um destino. Neste caso, eu tive a ideia de os acoplar, e desde logo se tornou um sistema, com fotografias que eu também fui tirando sem preocupação, enfim, de ser publicado ou não, até porque nunca publicaria um livro só de fotografias, mas aqui, o que acontece é que encontrei relações, às vezes óbvias, outras vezes mais misteriosas, entre imagem e fotografia. Em alguns casos, isso foi propositado e é mais óbvio, porque talvez de 30 e tal poemas, talvez menos de 10 em todo caso, o poema foi suscitado por uma fotografia, por uma imagem que eu tinha tirado. Portanto, aí a relação é mais óbvia. De outras vezes, eu senti que havia uma relação, como digo, mais misteriosa, mas que, de certo modo, que havia uma relação com o poema que trazia uma mais-valia tanto a um meio como ao outro. Daí que o título, que aí já está, de certo modo, explicado naquilo que eu disse, quando o título é Palavras são imagens, são palavras, e, aliás, é um título que eu acho que é um título em loop, ou seja, ele podia continuar, Palavras são imagens, são
Claro.
palavras, são imagens, são palavras, são imagens, são palavras, etc, etc, não é? Achei que era esse jogo que eu fui construindo, é algo que, de outras maneiras, eu já fiz na minha obra, não é? Eu sempre gostei da imagem, por um lado. Houve um caso que também foi um caso único, porque penso que não o tornarei a fazer, de um livro infanto-juvenil chamado O Pequeno Livro dos Medos, e que esse livro, O Pequeno Livro dos Medos, foi ilustrado também por mim. É aguarelas, com algum desenho às vezes na aguarela, às vezes nem tanto, mas com figuras, pessoas ou figuras humanas, não é? Com bichos. O que aconteceu foi muito, muito, muito curioso. Falemos por um minuto desse livro, Palavras. Ai, desculpe.
Do livro dos medos.
O Pequeno Livro dos
Dos
Medos.
medos.
Eu comecei, eu tinha enfim, um monte de papel fabriano que me tinha oferecido, alguém das pinturas. Me tinha oferecido, que é um papel muito profissional mesmo, que se usa muito na aguarela ou até no desenho, simplesmente. E esse papel fabriano, eu tinha esse monte e comecei com a aguarela, comecei a criar borrões de pintura que depois foram organizando de uma maneira um bocado mágica, alguns deles, depois deitei muitos fora. Em algo de reconhecível, e aí trabalhei no que foi sendo reconhecível, e acabaram por aparecer figuras, como digo, às vezes também com um acrescento do desenho, de uma caneta também profissional, uma caneta Rotary, muito fina, e surgiram, portanto, eu acho que o que eu quero dizer com isto é que foi muito curioso, porque de repente o livro estava ilustrado, mas de certo modo, as ilustrações também tinham influenciado o ritmo e até o andamento das histórias que estão neste pequeno livro dos medos. Portanto, eu acho que eu aqui com a imagem trabalhei um bocado como trabalho na música, e mais uma vez estamos a falar de duas artes, ou dois modos de expressão. Como faço com a canção. Eu começo geralmente pela música e só depois vem as frases, as palavras, os conteúdos mais concretos. Portanto, mais uma vez, é trabalhar do abstrato para o concreto. Muita gente acha que eu faço os poemas, as letras, sim, se
Pois,
são
pois.
poemas ou não, eu acho que sim,
Mas
mas as
pronto.
letras das canções, que as faço anteriormente e depois musico. Não. Eu começo geralmente ao contrário, começo pela música e quando a palavra, a frase aparece, ela de certo modo já se vem deitar num tempo, em movimentos, vá, musicais, que a tornam fluida, não é? Quer dizer, portanto, acabo por ter sempre um pouco esse método. Aqui não foi bem assim. Este livro de poemas que muito me agrada porque surgiu, foi surgindo e tornou-se evidente para mim, aqui é um taco a taco, vá, poderia dizer, não é? Uma vez é de uma maneira e outra vez é de outra.
Nós não vamos, iremos pontualmente colocar em paralelo fotografia-texto, texto-fotografia, porque há uma urgência, uma ligação, há uma espécie de um transvase entre uma coisa, entre o texto e a fotografia, ou aquilo que é a fotografia captada num determinado momento, que depois se expressa ou exponencia no poema. De qualquer das maneiras, tirando aquele caso também da vida todos os dias, que eventualmente será no final que iremos abordá-lo, mas penso que é tão, vamos lá, tão imediato, no bom sentido, uma afinidade entre uma figura pública que, entretanto, desapareceu, faleceu, morreu. Mesmo esse poema, há ali uma coisa muito intensa no espaço e no momento da compreensão, mas vamos.
Está-se a referir, não, tem que
Sim,
dizer,
sim, sim, sim.
está-se a referir ao Bernardo Sassetti,
Nem
né?
mais. Esse poema, podemos começar então por aí, o poema do Bernardo Sassetti, sobre o Bernardo Sassetti, o que foi a experiência. Aparentemente, há um introito, uma
Ah,
introdução,
sim.
uma
Algo que
colocação
não faz parte intrínseca do
do
poema, não é?
poema,
Mas
mas o que me interessa aqui é que há três linhas que eu penso, ou três âncoras, que serão um dos, vamos lá, fios em que assenta muita da poesia que está neste seu livro. O primeiro é, são pessoas, pronto. Depois, o mundo, há o mundo, há o tempo, o futuro e o passado. E depois, o mar das tragédias, no entanto, é um mar regenerador que aqui está, perto do fatal final, o tempo que se acaba, e depois a figura do anjo. O anjo, não o anjo, vamos lá, da história, até poderá ser o anjo da história de Paul Klee, a interpretação que Walter Benjamin dá, só que este anjo é um anjo de asas escuras, é um, vamos lá, o contraponto àquilo que é a imagem estereotipada do anjo, o anjo salvador, o anjo que acolhe. São aqui muitas linhas que, mesmo aqui neste poema, que é um poema, uma poesia muito alocada numa figura, numa pessoa, da sua experiência do cotidiano, mas a poesia é vida, no entanto, a transformação, o lado, vamos lá, metafórico daquilo que é o valor poético das palavras, adquire aqui uma intensidade muito grande, a
sim.
partir de que o Sérgio Godinho vai colocando aqui quatro pontos cardeais onde constrói este poema.
Quer dizer, esse poema sobre o Bernardo Sassetti, bem, temos que dizer
Claro, claro.
que o Bernardo Sassetti era não só um grande amigo meu, como trabalhamos juntos numa canção e ele tocou comigo, em espetáculos também, não só nessa canção, mas em concertos inteiros, poucos. Mas e fizemos uma canção juntos e pretendíamos fazer mais, que chamada Em Dias Consecutivos, que está num álbum chamado Mútuo Consentimento, mas que se encontra, enfim, online, como é evidente, em dias consecutivos. Eu fiz uma letra para a música dele, mais uma vez a música primeiro, e ele ficou muito entusiasmado, e é esse entusiasmo que eu refiro no introito do poema. De facto, o poema é sobre aquele momento que nós não conhecemos os contornos do que ele pensou ou deixou de pensar, naquele momento em que, enfim, ou se foi, como é que foi, como é que, não sabemos disso. Sabemos que ele. Eu quis referir esse voo, que eu digo voo fundamental, para um destino rapidíssimo e trágico, não é? O mar, de um rochedo, de uma encosta para o mar. E eu digo mesmo, respeito-se o que ele pensou nesse momento do voo fundamental,
É,
qualquer
porque
coisa assim.
este voo fundamental faz lembrar também a figura trágica, com as devidas distâncias, de Ícaro, que é um voo também, de alguma forma, à procura do, vamos lá, do absoluto, ou a origem das coisas, e este voo fundamental é o tal voo que depois faz ligação ao anjo escuro, com as asas abertas também.
Disse, mal sabias que eu estou a falar de cor, mas mal sabias que a posteridade te esperava já em escuro, asas abertas. Penso que é isto que eu disse. Eu tenho boa memória, mas como é evidente, não tenho não tenho o livro aqui à frente. Posso ir buscá-lo, estou num sítio onde está acessível, mas talvez não valha a pena. Eu não quero glamorizar, vá,
Pois, claro, claro.
enfim, esse momento. Não quero, porque esse momento pode ser um momento fortuito, não sabemos, ninguém sabe, nem ninguém saberá. O Bernardo não deixou nenhuma nota com intenções de o fazer, ou deixou de deixar, não aconteceu nada disso. No entanto, foi um acontecimento evidentemente trágico e muito chocante, porque ele era alguém que estava, enfim, que era novo, relativamente novo, e que tinha tanto para dar que eu quis. Aí sim é um poema autobiográfico, mas sobretudo dessa parte não é. É uma elucubração, enfim, daquilo que aconteceu naquele momento.
Uma das noções que tem a ver com a poesia, só uma pequena nota, é mais para situar um pouco para os leitores, leitores e leitoras que abordem este livro, que queiram conhecer este mundo poético, este universo poético do poeta Sérgio Godinho. Há várias teorias sobre a questão do que é poesia, do que é escrever poesia, sem entrar muito nessas discussões teóricas, que têm a ver também muito, digo eu, com o espaço da academia. No entanto, há um autor português que escreveu sobre estas questões da poesia que eu acho que, para além de ser importante, aquilo que ele escreveu, o que pensava e pensa, de qualquer das formas, uma das noções importantes, e a partir dessa noção estabelecida por ele, alguma ou grande parte da poesia portuguesa realinhou-se por aí, mas não é o caso. No entanto, a definição ou o conceito.
Espera aí, tá, mas está-se a referir a quem? Que
Já lhe vou
escreveu sobre.
dizer, já lhe vou dizer.
Ah, pronto, estamos por
É mesmo já a seguir. O professor Joaquim Manuel Magalhães, também poeta,
baixo. Ah,
mas
sim.
ensaísta, escreveu, a dado passo,
Sim.
num dos seus livros importantes, ou considerado importante, Os Dois Crepúsculos, sobre poesia e prosa, o que ele entende, o que é e o que não é, que a poesia, o que fica da poesia, ou o que servirá à poesia, são os restos, o que fica da vida, da relação do criador, do poeta, dele com a vida, com as coisas, com a dor, com o sofrimento, a morte, o dia, a noite, portanto, a paixão, tudo isso. A grande parte destes poemas, quem ler atentamente, percebe-se que se enquadra muito nessa perspectiva. Não estou a dizer que o poeta Sérgio Godinho tinha a consciência deste postulado estabelecido pelo professor Joaquim Manuel Magalhães. O que eu quero dizer é que muita desta poesia, e aí penso que o poeta Sérgio Godinho tem consciência disso, é aquilo que lhe ficou, os tais restos que ficam, que depois têm que ser burilados, quase como o joalheiro a lapidar um diamante, daquilo que é o cotidiano, aquilo que é o gelo da gaveta, o corpo esquecido, o mundo e a queda, o galope agora consequente, portanto, tudo isto arquitetado, vamos lá, poderá ser alguma da justificação para muita da poesia que aqui está.
Bem, não sei, não sei, é uma interpretação, não sei se são restos. O que eu acho é que a poesia é também um jogo de que roça o subconsciente que vai aparecendo, e a minha poesia é muito reflexiva, não é?
Tem pois um é lado... isso, pois é, um lado muito estruturado, elaborado, pensado, tal sim, qual a poesia deve ser feita, não é? Quer dizer, o produto
pois,
final...
Diga.
O produto final deve resultar deste mecanismo, ou deste dispositivo, se quisermos, a priori.
Eu não,
diga.
Eu não parto geralmente de nenhuma, ao escrever poesia, de nenhuma, é um jorro, é um jorro intermitente, diga-se, não é? Não é assim que sai tudo feito de maneira nenhuma. Aliás, nunca fui um imediatista. Mas há noções, há formas, no fim de contas, de interrogação, não é? Mesmo que não tenha o ponto de interrogação, mas de interrogação, eu pergunto, aguardo respostas. Há um poema que acaba assim,
sim,
que é o terceiro
sim,
poema.
Sim.
Que
sim, 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 sim.
Eu pergunto, aguardo respostas. E até tenho a fotografia, uma mão estendida, como se estivesse a pedir algo, não é? Na fotografia, lá está. Aliás, mesmo as minhas canções têm muitas vezes mais perguntas que respostas. Há sugestões de resposta, mas há também muitas perguntas, até em títulos, não é? Pode alguém ser quem não é?
Isso.
Ou que há de ser de nós? Ou o que é que tem o Bernabé, que é diferente dos outros, sei lá, há muitos, mas mesmo quando não está o ponto de interrogação, eu quero que as pessoas encontrem as suas respostas. Eu não sou, não pretendo, nem quero, nem gosto de ser didático, didático como acaba por ser em algumas canções, mas não é um didatismo que seja procurado, nem sou de maneira nenhuma. Não sou nenhum missionário de nenhuma, enfim, eu como é evidente, como pessoa tenho as minhas opiniões, tenho as minhas causas, tudo isso transparece nas minhas canções, mas as canções são sobretudo, não é? E aqui também, não é? Mas as canções são sobre a vida, sobre vivências, sobre caminhos, sobre não são e muito menos não, as que se aproximam mais da política ou da sócio, ou para política ou da sociopolítica, não são canções dogmáticas de maneira nenhuma. É por isso que eu nunca gostei daquela termo que apareceu só depois de 25 de Abril e durante um curto termo, mas de certo modo pegou de você é um cantor de intervenção. O que é que isso quer dizer? Eu não sei o que é que isso quer dizer. Quer dizer que todos nós intervimos em muitas áreas, não é? Em pontos da cabeça. Tem canções de amor, tem canções de interrogações, tem canções de percurso, tem canções de personagens populares que, de certo modo, exprimem uma certa moral da vida, não é? Tenho canções, sim, mais políticas, vá, chamemos-lhe assim, mas... como liberdade, que é a paz, o pão, a habitação, saúde e educação, mas mesmo aí eu digo só a liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir.
Decidir.
Ou seja,
exato.
Muitas vezes nós não temos liberdade de mudar na nossa vida, não é? Não conseguimos. Repara, se eu pensar em certas situações em que a gente diz porque é que aquela pessoa não se liberta desta da sua prisão, não é? Que, ou até familiar, ou assim, quer dizer, porque não consegue ter essa liberdade de mudar em determinado momento, e as causas são variadas, não fazemos agora aqui nenhum, não vamos fazer nenhuma análise disso, mas claro. É isso, não é? Portanto, eu gosto que sejam as pessoas a dar cada um a sua resposta.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. La 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Qui rendent gai, qui rendent triste, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.
Voltando ainda a este tema, ou ainda prolongando um pouco, desenvolvendo este tema que estamos aqui a falar e a abordar, lembra-me também um pouco a ideia, quando se coloca sempre a velha questão, o que é a poesia, há muito teórico, ou muito crítico, ou muito exegeta destas coisas da poesia, que também se socorre de uma famosa frase do Monsieur Teste de Paul Valéry, quando ele diz: o primeiro verso é sempre de inspiração, de Deus, seja lá do que for, a partir daí é trabalho do poeta. É trabalho, é construção, é a criatividade do poeta, por aí vai. Eu digo-lhe isto pelo seguinte... Logo naquele em que, na página 13, que não é o primeiro poema, mas diz assim, basta o título, agora um poema.
Exato.
Diz-se, e aqui está, este é logo, se quisermos, o princípio programático de tudo, o que virá por aí abaixo, novo dia, agora um poema ao longe. Talvez seja isso a efêmera felicidade. Portanto, há assim uma espécie, não é o tusão de ouro, nem o tusão de ouro longínquo ou o santo graal que leva os argonautas em busca deste algo inalcançável, mas eu contraponho a este poema o outro, a sala do Planalto, onde, e é o poeta que escreve, poeta Sérgio Godinho, depois do confinamento das almas, dia e noite destinadas à tarefa meritória de... digamos, recolher raspas da felicidade e dá-las a ver a quem não as quer provar. Cá estão as raspas, aquilo que sobra, os restos daquilo que é...
É verdade. Portanto, não é o que resta, bem. São pedaços.
São pedaços. Raspas, exatamente, são pedaços que ficam. É uma espécie quase como o carpinteiro com o enxó a trabalhar, e é aquilo que fica e a partir daí constrói-se o edifício, este edifício poético, de alguma forma, digo eu.
Claro, é verdade, é verdade. Isso é verdade. Mas até porque, repara, a felicidade, que eu refiro, portanto, mais que uma vez, a felicidade quanto a mim não é um estado permanente. Ela, eu acho que há momentos de felicidade. Eu considero que tenho uma vida muito preenchida, no bom sentido do termo, mas não pode, quando me perguntam, é feliz? Eu digo, não, quer dizer, eu muitas vezes sou feliz e procuro sê-lo, mas a felicidade não pode ser algo autónomo daquilo que eu sou. Vou construindo momentos, e há momentos em que não estou nada feliz e que acho que nem sequer é uma conquista, é algo que se vai procurando e deitando fora aquilo que é energias negativas, né? E coisas que eu tenho não sou nada ressentido, por exemplo, não sou nada ressentido, mesmo em relação a coisas que eu acho que foram injustas, e repare, eu também, por exemplo, a nível de ser público e de críticas e tudo, muitas vezes ou distrações críticas, chamemos-lhe assim, eu acho que nem sequer, acho que procuro não me concentrar naquilo que pode parecer negativo, quero saber o que é que as outras pessoas acham, mas não fico agarrado a isso, porque então isso é escolher as energias negativas, escolher a infelicidade. E eu não tenho nada dessa tendência. Não me considero otimista nem pessimista, considero-me realista. Agora, é evidente que eu tenho algo de energia positiva em mim que continua, senão também não tinha continuado a criar. Eu tenho uma necessidade de criar muito grande, que é natural, não é uma necessidade neurótica, percebe? E
Percebo, percebo, percebo.
nem gosto muito daquela coisa, pá, a criação é um sofrimento permanente. Não, é o sofrimento, é uma alegria. Quer dizer, claro que
Pois.
sofre no sentido de quando não se encontra aquilo que se quer, mas isso é como tudo na vida, caramba,
Pois, pois.
isso até fora das artes, não é?
Não, mas aqui neste seu livro de poemas, tem elementos que nos permitem depois estabelecer não é uma grelha, mas degraus. Até quase no primeiro poema, usando esta fotografia, que é logo do primeiro poema, cada degrau. Podemos usar também uma escala gradativa ou degraus. Tem a questão da memória, tem a questão da verdade, tem a questão do espelho, a imagem refletida no espelho, que é um segredo, sabendo nós que o espelho é sempre a reprodução desagradável que o próprio de si mesmo vê, para além de si. E depois também diz aqui que o essencial, aquilo que é fundamental ontologicamente, porque o essencial vem de ontologia, é íntimo, é qualquer coisa de muito profundo. E depois também diz a seguir, a páginas 60, o mundo imutável dos sentimentos, quer dizer.
Não, imutável dos rudes sentimentos, não é
Sim,
isso que diz?
eu é que, abreviando, porque dá-me mais jeito para a minha interpretação, mais jeito, isto não é
Não,
uma
tudo
coisa.
bem, mas.
A mim dá-me para a minha leitura e interpretação, portanto, tirando o rude, o adjetivo, mas é um bocadinho também por esta triangulação, se quisermos, que pode ser lido e interpretado também este seu livro de poemas.
Sim.
Uma das possíveis.
Essa frase, aliás, está no, no, nestas coleções da Quetzal, há sempre uma terceira página, enfim, chamemos antes do livro começar, onde está referido um extrato, neste caso, de poema, ou de texto, não é? E é precisamente de um poema em que digo, falo de algo se fendeu e depois digo, que demos folga ao mundo, não é? Demos folga ao mundo nesse mundo imutável, perdão, dos rudes
Do
sentimentos. É por
rude
isso que eu me
sentimento, exato.
lembrei, porque está de
Pois.
facto referido logo no princípio do livro.
Porque eu digo ali, tenho ali anotado, os tais rudes. No entanto, há aqui depois a consciência poeta, do criador, a aparência da pele é sempiterna. Antecipa sempre o que há de ser, o que há de vir, e depois tem, a páginas 55, no comboio, o claro nexo. A própria fotografia implica uma espécie de intermediação entre aquilo que a imagem captou, a velocidade, a rapidez. No entanto, o que aqui diz é a consciência de que há perigos, sempre em movimento, como aqui diz, e depois diz: a vida fez por mim, eu fiz pela vida, algo de justo, comércio justo, portanto. Mas diz logo a seguir: viagem. Exatamente, mas depois diz: viagem justa aos confins do mundo, e o peregrino sempre dizia: é por hoje. Portanto, há aqui uma articulação de que, apesar da velocidade da captação da imagem, o poema, no comboio, leva que não me deves nada, a humanidade não me deve nada ao poeta, ao criador, como, presumimos nós, o próprio criador não deve nada à humanidade. Cria porque há uma espécie de um fruir, de uma joie de vivre, ou joie de...
Sim.
Em relação a tudo que faz sentido, a aglomeração em si mesmo dessa necessidade de construir depois uma metáfora que é projetada nos poemas, na poesia.
Claro.
Uhum. Diga.
Sim, diga.
Não, o que eu ia dizer é que muita desta poesia assenta sempre numa espécie de uma noção que já vem da poesia latina, a media res, ou a justa proporção da construção do poema. Não há uma arte dramática, há a noção da mulher que vive junto ao prédio, se quisermos, as grades flexíveis que são exatamente os rudes sentimentos que abordámos há um bocado, mas depois a seguir temos logo o olhar romântico. Quem sai disto, as grades flexíveis pressupõe-se que, se quisermos, uma flexibilidade no sentido plástico, uma adaptabilidade, porque as grades pressupõem, se calhar, uma grade de uma cela, mas pode ser uma cela de um convento, pode ser a cela da introspeção, do estar só, do criador, mas há uma espécie de plástica entre esse que está para lá das grades flexíveis, como diz, e o mundo que necessita da atribuição do sentido poético.
Claro. Não, mas repare, a poesia brota naturalmente muitas vezes de coisas pequenas e de coisas banais que nós tornamos significantes, não é? Quer dizer,
claro.
Isso também, mais uma vez, nas canções eu faço isso, não é? Há muitas vezes frases muito, muito banais, não é? Quer dizer, sei lá, eu soube-me a pouco do brisinho. Quer dizer, são coisas que eu extraio um sentido mais perene dessas, de coisas que muitas vezes passam por nós e nós não notamos. Eu gosto muito de estar, muitas vezes, sei lá, ao fim da tarde, se venhamos, não é nestes dias de invernia, mas de estar numa esplanada e de ver as pessoas passar. E perguntar como é que será a vida daquelas pessoas, o que é que elas sentem, perguntar para mim mesmo, não é? O que é que elas sentem, o que é que elas, quais são as frustrações, o que é que elas amam, o que é que elas anseiam, o que é que não correu bem, o que é que correu bem. E uma vez houve um taxista que, há muita gente que me interpela na rua, isso é muito bom, mas pronto, mas houve um taxista e que me interpela às vezes citando canções minhas, frases mais frequentes ou não. E houve um taxista que me reconheceu, pronto, e que me disse: sabe uma coisa, há uma canção sua e que eu penso tantas vezes, pá, esperei que fosse alguma coisa mais conhecida, mas não, é de um poema chamado Lá Embaixo, que diz: Toda a gente passou horas em que andou desencontrado, isto já é ele a citar. Toda a gente passou horas em que andou desencontrado, como à espera do comboio na paragem do
Do
autocarro.
autocarro, sim.
E depois acrescentou assim: a minha vida foi tantas vezes assim, sabe? Tantas vezes assim. E eu achei que é muito interessante essa repercussão, porque ele foi muito inesperada, diga-se, não é? Eu não estava à espera daquilo e achei que foi muito interessante ele ter relacionado uma coisa puramente, pronto, só até de um quase um jogo de palavras, não era um jogo de palavras, mas enfim, esse desencontro com o desencontro real da vida dele, com os outros, com ele próprio, com as suas, lá está, com os seus anseios, as suas expectativas, não é? É interessante isso e essas coisas também o nutrem, não é? Para mim é parte, ou ser o outro lado, lá está, o espelho, como você dizia, falava do espelho, o espelho do meu trabalho também, não é? Os espelhos que nem sequer são deformantes, são outra coisa. É quase como se o espelho estivesse a olhar para nós.
Uma das questões, porque esta poesia, para aqueles que conhecem a poesia portuguesa, há uma espécie de afinidade eletiva, ou pode-se, se quisermos, colocar de alguma maneira, aquilo que é o seu universo poético deste livro. Num poeta português que também, de alguma forma, apesar de a criação literária também ser multímuda, se quisermos, ou no sentido vária, múltipla, vários campos, de qualquer das formas, o Sérgio Godinho, poeta, também, se quisermos, é à frente daquilo que era o humus poético de Rui Velho. De alguma maneira, são aquelas coisas do início da nossa conversa que são as rastas, são os restos, são os problemas, são os problemas, são aquilo que marca e deixa riscos, deixa marcas na pele das pessoas, na epiderme das pessoas, no coração das pessoas, no sentido dos sujeitos, dos homens e das mulheres. Há só uma mulher que eu tenha reparado bem num poema aqui deste seu livro, uma voz feminina. De qualquer das formas, do que aqui está, de alguma maneira, para além disso, tem poemas de um lirismo extraordinário e de um jogo de construção de referencial, de imagética simbólica, que são perenes, pelo menos na consciência ou naquilo que são os dados e as vivências ocidentais ou da época clássica. Poema maior, A Teia Nua, por exemplo. A Teia Nua, a aranha, o mito da Aracné, que constrói sempre, constantemente, sobre aquilo que é a realidade e esta aranha, esta Aracné, veste à luz, nasce o vento, a teia nua levanta as saias, a nuca fria, e depois termina. A teia nua destapou-nos, deve-se agora preencher, porque a teia continua com o orvalho da manhã, e diz aqui: laços desatados inacreditáveis, longo espaço na estação do ano, fio da manhã. Pareço ter acordado de vez. É uma, vamos lá, uma reflexão ou uma interioridade sobre a essência do construtor deste poema, do sujeito poético. É por aqui.
Sim, é algo onírico também,
Sim,
por isso é que eu digo
claro, claro. Parece
ter
ter
acordado
acordado de vez.
desde.
Exatamente. Isto é um sonho, pode ser o um sonho, mas também pode ser uma espécie de, à maneira de Jung, ir à procura de um sonho ou de um símbolo que permanece ou está permanentemente a assoberbar-nos ou a preocupar-nos ou obrigar-nos a pensar ao longo da vida, da humanidade, se quisermos. É um pouco por aqui este poema.
Sim, não, eu gosto dessa metáfora da aranha, até porque no princípio a aranha está, eu digo, a aranha no inverno como um besouro a bater nas paredes sem saber como construir a sua teia, como se organizar.
É
E é
isso.
também como se eu tivesse a organizar o poema, percebe?
Pois percebo.
Porque até porque eu, ao fazer estes poemas, ou até poesia antes, eu não tenho uma linha lógica, não é? Vou construindo ao sabor de coisas que vou pensando e vou traduzindo poeticamente. Naturalmente, como trabalho. Quer dizer, eu não faço, repito, não sou um imediatista, não, eu demoro, as coisas demoram e burilam-se, como você disse, quase como uma peça de joalheria. Embora essa metáfora da peça de joalheria, quanto a mim, é mais ainda patente nas canções, porque aí há métricas, há rimas, há coisas que muito, muito, que só podem caber dentro daquele pedacinho, senão já fica tudo desequilibrado. Aqui, digamos que há uma liberdade, chamamos liberdade poética, não é? Mas uma liberdade que é maior, não é? A canção, até porque joga com a música que também está a construir. Ela é de facto um mecanismo em que as peças têm que encaixar todas, percebe? Na prosa, a prosódia, a métrica, a rima, tudo isso tem que se. E só para falar das palavras, não, para não falar da música. E isso dá-me. Aí sim eu equiparo a uma peça de joalharia. Aqui é uma fantasia dentro da joalharia. É mais Lalique, não é?
Pois, um bocadinho assim dessa maneira, porque esta aranha acorda, mas a aranha está nua, dá a sensação que não tem, há um desamparo, se quisermos, há assim uma
É,
espécie de um
é.
sentimento agónico que é a suspensão, vamos lá, no abismo, provavelmente, que depois termina com acorde de vez, de facto, acorde de vez.
Parece ter acordado.
Exato.
Sabe que é interessante, porque a fotografia que está presente da aranha, não se vê, ela parece que está suspensa no
Pois,
espaço. Não,
a ideia
lá
é
está,
essa.
não se vê as
A
teias, a
teia, a
teia.
teia.
E ela parece estar suspensa no espaço. E eu gostei muito dessa fotografia. Estas fotografias não, como digo, não são para ser expostas, por exemplo, autonomamente, nem
Claro,
são,
claro,
percebe,
claro.
são, elas só, só existem também, ou privadamente, ou porque estão ali neste livro e se relacionam com o poema. É isso.
E a sensação que se tem é que, porque há aqui um jogo simbólico que é a teia nua, não é a aranha nua, é a
Não,
teia nua. Portanto, há aqui
até
uma espécie de um contraste entre a essência, o núcleo, do poema, da poesia, e tudo aquilo que é elaborado a partir, deste título que é quase que um oxímoro, no sentido em que tem de estar lá a teia, porque caso contrário era o abismo, era a perdição. Portanto, é isto. Depois tem aqui, quase no final da nossa conversa, só mesmo para terminar, a questão do o vento, o outrora, a página 117 destes últimos, já final do poema, que é outrora. Quase lembrar, noutros tempos, tem uma fotografia do poeta, aqui, outrora, há pouco tempo, sentiu o seu hálito. Mas o que interessa aqui é como dói a perda e como, mesmo continuado, se esgota e esvai o mantimento do amor comum. E depois já sente e nomeia, mas ainda não compreende o amor que existe outra vez possível.
Pois.
Quer dizer, há algo que anima o criador poético, mas só essa percepção, essa consciência da criação é quando termina, no último terceto, os últimos três versos, se quisermos, já sente e nomeia, mas ainda não
Claro.
compreende o amor. Portanto, vai em suspensão deste dizer
É verdade.
poético até este final, que é uma espécie de abertura para a criação e uma luz que a luminosidade da poesia, da palavra, do poema.
Sim, senhor, é verdade, é verdade.
Portanto, próximos projetos literários, Sérgio Godinho, o que anima, o que é que poderemos contar com aquilo
que... Sabe que eu tenho, entretanto, também continuarei, voltarei à música, mas eu tenho outro romance que está, pelo menos, numa primeira versão que está completo, não é? Mas só, enfim, talvez daqui a um ano, não sei, porque também as coisas têm os seus tempos, não é? E, portanto, tenho esse... E tenho escrito contos, tenho coisas que neste momento estão na gaveta, mas pronto, mas não gostaria de adiantar mais sobre isso.
E termina assim mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 715 e o primeiro do ano de 2022. Tivemos como convidado, mais uma vez, Sérgio Godinho, desta feita para falar acerca de Palavras são Imagens, são Palavras, edição da Quetzal. Mais conversas na próxima semana. Fica o compromisso. Marcamos encontro. Tenha uma boa noite.